Lung Talks, sua referência em oncologia torácica. Um resumo comentado dos principais artigos publicados nas melhores revistas da especialidade.
Olá, meu nome é Eduardo Ferreira, eu sou cirurgião torácico em Belo Horizonte. Você está ouvindo um podcast da Health Expert, o Lung Talks, e eu vou comentar hoje dois artigos publicados nas principais revistas de oncologia torácica nos meses de agosto e setembro. Então, para o nosso primeiro artigo, ele foi publicado no Annals of Thoracic Surgery no mês de agosto, e o título é Results of Surgical Resection of Locally Advanced Pulmonary Neuroendocrine Tumors. Um grupo de Milão que fez o trabalho, e os tumores neuroendócrinos, eles correspondem a aproximadamente 20% dos tumores primários de pulmão. Habitualmente, eles se dividem aí num espectro que varia desde o carcinoide típico e atípico, passando pelo tumor de grandes células, né, ou large cell, e termina com o câncer de pulmão pequenas células, que tem um comportamento clínico muito diferente dos que eu citei anteriormente, portanto também acaba tendo linhas de tratamento muito diferentes e ele não vai ser objeto nesse estudo. O objetivo do estudo foi avaliar os fatores prognósticos e de sobrevida em pacientes N1 e N2 positivos que foram submetidos a ressecções anatômicas comparados com os pacientes que eram N0, né, que tinham linfonodos negativos. Quanto aos pacientes selecionados e os métodos, foi um estudo retrospectivo de uma instituição única. Foram incluídos os pacientes que foram submetidos à ressecção anatômica para tumores carcinoides e de grandes células entre 1998 e 2016. Então, apenas ressecções anatômicas. Os pacientes que foram submetidos à ressecção em cunha, eles foram excluídos do trabalho. Os pacientes também que tiveram ressecções brônquicas exclusivas, poupadoras de parênquima, também não foram incluídos no trabalho. Apenas os pacientes com linfonodos N1 ou N2 são os pacientes de interesse, né? Os pacientes N0, eles foram usados apenas para controle e análise comparativa. Quanto ao estadiamento clínico, todos eles foram submetidos a tomografia até o ano de 2003, e depois de 2003, eles eram submetidos ao PET. Quando tomografia ou PET positivos, o estadiamento mediastinal invasivo era aplicado por EBUS, videomediastinoscopia ou por videotoracoscopia. Quanto aos resultados do trabalho, então foram selecionados 325 pacientes. Desses, 236 eram pacientes com linfonodos negativos e foram para o grupo que vai servir apenas como controle. E os pacientes que são de interesse do estudo foram 89. Desses, 21, né, ou 23% carcinoides típicos, 35 e aproximadamente 39% carcinoides atípicos e 37% tumores de grandes células. 58% dos pacientes foi submetido a lobectomia, foi a principal ressecção anatômica aplicada, 21% a pneumonectomia, e as demais ressecções do estudo foram divididas entre bilobeques ou segmentectomias anatômicas. 58% dos pacientes foram positivos para linfonodos de cadeia N1 e 41% para cadeias N2. O estudo ele não diferenciou se o paciente que tinha a cadeia N2 positiva também tinha a cadeia N1 ou não. Então, se o paciente tinha uma cadeia N2, ele era considerado N2 e isso não foi separado de uma cadeia N1 mais N2 e também não foi diferenciado se a cadeia N2 era única ou era múltipla. Quanto a possíveis tratamentos aí, quimio ou radioterápicos adjuvantes e neoadjuvantes, 23% foram submetidos a quimio neoadjuvante, 5% a quimio e rádio neoadjuvante, 8% a químio, adjuvante apenas, 10% a rádio e 2% a químio e rádio adjuvante. Então, muita diversidade de tratamento químio e rádio, adjuvante ou neoadjuvante, né? Não houve uma conduta muito uniforme na análise retrospectiva da condução oncológica desses pacientes. E foi realizado um follow-up de 4 anos. Falando especificamente para os resultados de sobrevida dos pacientes no estudo, no grupo dos tumores carcinoides, e aí eles colocam os carcinoides típico e atípico juntos, porque não houve diferença estatística entre o comportamento de sobrevida entre eles. Não houve diferença entre os carcinoides típicos e atípicos. A sobrevida no carcinoide, quando N0, que é o grupo que está fazendo o controle do estudo, ela foi de 94% em 5 anos. Enquanto nos pacientes com linfonodos positivos, ela foi de 89% em 5 anos e de 78% em 10 anos. Então, sem diferença estatística na sobrevida para pacientes com tumores carcinoides, seja N0 ou seja N1 ou N2. Falando do grandes células, a sobrevida em 5 anos para pacientes N0 foi de 95%, enquanto para pacientes com linfonodos positivos foi de 47% em 5 anos e 41% em 10 anos. Então, nota-se aí no grupo dos grandes células que existe diferença estatística entre você não ter linfonodo acometido e ter linfonodo acometido. O tempo livre de doença, eu não vou pormenorizar os números, mas ele segue a mesma linha da sobrevida global, não mostrando diferença estatística para os pacientes que têm tumores carcinoides, seja linfonodo positivo ou não, mas mostrando diferença nos tumores de grande célula e o tumor de grandes células com linfonodo positivo, tendo uma resposta, um tempo livre de doença bem menor do que os outros tipos histológicos e os pacientes sem doença linfonodal. Não houve diferença estatística se os linfonodos eram N1 ou N2, por isso o estudo não os separa, não os pormenoriza, eles deixam todos no mesmo grupo. E aí, o que, que a gente pode tirar como comentário aí desses resultados? A literatura tradicional, ela sempre trouxe os tumores neuroendócrinos do pulmão descritos num espectro em que o tumor carcinoide, ele é típico, ele sempre tem uma evolução bastante favorável, enquanto o atípico tem um padrão intermediário, o grandes células é um pouco pior, culminando no pequenas células que teoricamente tem um desfecho quase sempre desfavorável para o paciente. Então, nessa análise mais tradicional, apenas a célula, o tipo histológico da célula, ele estava sendo levado em consideração. E o estudo ele veio e tenta mostrar que existem outros fatores prognósticos, especificamente nesse caso, o acometimento linfonodal, e que a diferenciação histológica das células nem sempre é tão importante, tão relevante dessa forma. Então, falando, por exemplo, dos carcinoides, o estudo mostra que não existe diferença de comportamento clínico e de desfecho final entre ser típico e atípico. E também mostra que não existe diferença quanto a ser N1, N2 ou N0. Os pacientes têm resultados bastante semelhantes, né, de sobrevida global e tempo livre de doença, e fica muito caracterizado no estudo que o melhor tratamento é a cirurgia como a primeira escolha, sempre desempenhada com linfadenectomia radical. O estudo recomenda, né, os autores comentam que no carcinoide típico, mesmo que você tenha acometimento linfonodal, não recomendam tratamento adjuvante na instituição deles, eles tendem apenas a acompanhar, e nos atípicos, habitualmente o paciente faria quimioterapia adjuvante. No entanto, eles mesmos comentam que o estudo ele não foi capaz de determinar qual é o protocolo correto, né? Eles fazem essas recomendações baseadas nas literaturas e nos guidelines mais atuais que nós temos, porque no estudo houve muita diversidade de tratamento químio, radioterápico, adjuvante ou neoadjuvante, num N reduzido, então não deu para fazer uma análise estatística de qual seria a conduta correta além da cirurgia. E além disso, sendo um estudo retrospectivo, fica difícil fazer a análise porque a maioria dos pacientes foi operado primeiro, então precisaria de outro estudo numa linha prospectiva para poder fazer a análise da linha de tratamento toda aí, que seria ideal. Falando especificamente agora do grupo dos tumores de grandes células, o artigo ele também vem e mostra que o tipo histológico por si só talvez não seja o fator mais importante. Os pacientes com tumores de grandes células que tinham linfonodos livres de doença tiveram uma resposta, uma sobrevida global satisfatória, muito mais comparado ao espectro do carcinoide, né, e de boa evolução do que de evolução desfavorável. Enquanto os pacientes que tinham acometimento linfonodal, eles tiveram uma sobrevida global em 5 anos inferior a 50%. Então, o estudo demonstra com bastante clareza que, para o tumor de grandes células, a doença linfonodal ela é muito importante, talvez mais importante do que o tipo histológico. Os autores comentam que, para a doença N0, a cirurgia é a melhor e a primeira opção, enquanto para os pacientes com doença linfonodal deverá ser feita uma análise multidisciplinar. Eles comentam que os guidelines não ainda conseguem estabelecer qual é o melhor caminho para esse paciente, e eles recomendam que a avaliação seja feita caso a caso. As limitações do estudo, elas são basicamente por ser um estudo retrospectivo de um centro único, mas os autores comentam que, apesar disso, eles são um centro de referência e eles têm condutas bem homogêneas com relação ao carcinoide, o que eu acho que não foi verdade, vista a diversidade dos tratamentos quimioterápicos e radioterápicos. Acho que eles têm condutas homogêneas com relação à cirurgia, mas com relação a isso, não. Para o nosso segundo artigo, eu também escolhi um trabalho do Annals of Thoracic Surgery, esse publicado já para a próxima edição de setembro, um trabalho do grupo de Hiroshima, no Japão, e o título é Segmentectomy versus Lobectomy for Clinical Stage 1A Lung Adenocarcinoma with Spread Through Airspaces. Então, é um trabalho aí que visa comparar a segmentectomia anatômica, não é cunha. Quando eu falar segmentectomia aqui durante esse trabalho, eu vou estar sempre me referindo à segmentectomia anatômica contra a lobectomia em pacientes com adenocarcinoma 1A e que tenham o STAS positivo. A gente sabe que a recomendação de fazer segmentectomia anatômica, ela vem aumentando para tumores menores que 3 centímetros, principalmente periféricos, né? Nos últimos trabalhos, aí, em trabalhos mais recentes, aí, cada vez mais essa recomendação tem sido feita e mostrando que, apesar de um tempo livre de doença menor, de uma recorrência maior, a sobrevida global ela tem sido relativamente semelhante nos pacientes que foram comparados com os pacientes que foram submetidos à lobectomia. O diferencial desse trabalho, ele tenta reforçar também essa conduta que vem se concretizando aí nos últimos anos, mas o diferencial do trabalho é tentar mostrar isso para os pacientes com STAS. E quando eu falo STAS, né, eu quero dizer a disseminação tumoral pelo espaço aéreo do alvéolo. A gente sabe que o STAS ainda não muda o estadio do paciente pela IALSC, mas no manual a IALSC já determina que a presença de STAS ela é um fator de pior prognóstico e já tem trabalhos mostrando que também é um fator de maior presença de doença linfonodal oculta. Então, o objetivo é mostrar se faz diferença a segmentectomia contra a lobectomia nos pacientes que têm a disseminação aérea positiva no seu anátomo patológico. Quanto aos pacientes e os métodos, foi um estudo retrospectivo de um único centro em que foram analisados pacientes do ano de 2011 até 2020. A segmentectomia ela foi oferecida para pacientes que tinham lesões pequenas e periféricas ou uma função pulmonar ruim. Todos os pacientes foram devidamente estadiados com PET-CT. Quando necessário, foi feito o estadiamento mediastinal invasivo e os pacientes que tinham doença linfonodal positiva no estadiamento, eles foram excluídos porque, razões óbvias, o próprio título do estudo já mostra que é só doente do estadio 1A a comparação. Então, tumores menores que 3 centímetros, sem nenhum tipo de doença linfonodal. O follow-up foi feito de 5 a 10 anos e os autores definiram a recidiva local como a recidiva que aconteceu na linha de grampo apenas. A recidiva que aconteceu no hemitórax operado, e aí vale linfonodo, lobo remanescente ou pleura ipsilateral, foi definido como uma recidiva loco-regional. E a recidiva distância foi definido como qualquer doença, qualquer foco de doença fora do hemitórax operado. Então, surgimento de nódulo contralateral ou pleura contralateral foi determinado como doença à distância, recidiva à distância. Foi utilizado ferramenta estatística para fazer a equalização, né, a diminuição das divergências, né, entre os grupos da segmentec e da lobectomia. E como resultado, foram encontrados 609 pacientes. Desses 609 pacientes, 316, eles eram STAS negativo e eles não vão ser objeto do estudo, eles vão estar, às vezes, citados aí mais adiante apenas como comparação. Os pacientes objetos do estudo com STAS positivo, né, com disseminação aérea de doença pelo alvéolo positiva, foram 293 desses, 63% submetidos à lobectomia. Como resultado, os autores colocam a vida sem a recorrência de doença, primeiro, e aí em 5 anos, né, todos os resultados que eu vou passar aqui agora são para 5 anos, o tempo livre de doença em 5 anos para pacientes com STAS positivo foi de 72% contra 91% nos STAS negativos, ou seja, existe diferença estatisticamente significativa nesse resultado. Quando você analisa o subgrupo da lobectomia, pacientes com STAS tiveram tempo livre de doença de 68% contra 90%. E na segmentectomia, 81% sem recorrência para STAS positivo contra 93% para STAS negativo. Todos os resultados com significância estatística, mostrando então que a presença da disseminação aérea de doença pelo alvéolo é sim um fator de pior prognóstico para tempo livre de doença em qualquer ressecção. Falando agora apenas dos pacientes com STAS positivo, o tempo livre de recorrência da doença foi de 68% nos pacientes submetidos à lobectomia, contra 81% nos pacientes submetidos à segmentectomia. E a sobrevida global em 5 anos, apenas para os pacientes STAS positivo, foi de 82% na lobectomia e 81% na segmentectomia. Ambos os resultados sem significância estatística, sem diferença estatística. Então, mostrando que nos pacientes STAS positivo, o tempo livre de doença ou a sobrevida global em 5 anos, ela não foi diferente, seja ele submetido à lobectomia ou à segmentectomia. Então, não houve diferença estatística. Como eu já falei, o STAS ele está relacionado aí como um fator de prognóstico, como foi mostrado, mas é praticamente impossível você dar o diagnóstico prévio à cirurgia. Existem alguns fatores que a gente pode tentar analisar no pré-operatório, como, por exemplo, a proporção entre o tamanho do componente sólido e o tamanho do tumor, ou a captação do tumor, né, o SUV máximo no PET. Mas esses dois fatores, que seriam preditores para a presença de STAS, eles já são, por si só, fatores de prognóstico próprios. Então, você não pode considerar eles como fatores para estás, porque eles já são fatores de mau prognóstico. Houve alguns estudos que tentaram dar diagnóstico de estás durante o pré-operatório através de congelação, mas tiveram resultados ruins, de forma que os autores colocam essa como uma das principais limitações. O estudo é retrospectivo porque seria praticamente impossível fazer um estudo prospectivo pela impossibilidade de dar diagnóstico de estás no pré-operatório. Outra limitação é que foi um estudo de centro único, mas os autores argumentam aí nesse ponto que o N deles foi muito elevado, né, e realmente foram quase 300 pacientes aí analisados. E eles também criticam que não foi analisado no estudo a extensão da estase, a distância da disseminação com relação ao tumor primário. E que isso pode sim ser um fator adicional para tentar estratificar esses pacientes. A conclusão é que estás, como já sabido, reforça e ser um fator de mau prognóstico, né, um fator de menor tempo de vida sem doença, um menor tempo de sobrevida global, mas eu acho que o estudo consegue aí provar que não existe diferença nesses pacientes entre a lobectomia e a segmentectomia, e que se você utilizar alguns fatores seguros aí de escolha para os doentes da segmentec, então tumores menores que 3 centímetros, periféricos, com uma proporção de tamanho do componente sólido com tamanho total do tumor adequada, um SUV baixo, você pode sim selecionar corretamente pacientes para serem submetidos à segmentectomia anatômica sem ter prejuízo do tratamento oncológico, o que se alinha aos trabalhos mais recentes, mais modernos aí que têm seguido nessa linha e que estão cada vez mais sendo publicados aí nos últimos meses. Espero que tenham gostado, que eu tenha conseguido inspirar aí a vontade de procurar esses trabalhos aí para serem lidos. Um bom dia aí para todos.
Uma produção Saúde Digital Ecossistema.